líder do PSD retirou a confiança política ao deputado Joaquim Pinto Moreira e anunciou uma sindicância interna no âmbito da investigação Tutti Frutti, relacionada com a escolha dos candidatos à Câmara de Lisboa em 2017 e que alegadamente aponta para combinações entre o PSD e PS na escolha de candidatos para a autarquia. Relativamente a Pinto Moreira, o deputado suspendeu o mandato em março, depois de ter sido constituído arguído na Operação Vortex, mas na sexta-feira anunciou que ia retomar o mandato sem informar previamente a direção. E por isso o PSD retirou-lhe a confiança política, mas pode, no entanto, permanecer como deputado. Montenegro anunciou também a criação de um código de ética para dirigentes e representantes partidários e vai propor que a capacidade eleitoral ativa interna não dependa apenas do pagamento das duas últimas cotas. Bom dia, José Manuel Pureza e Isabel Galriza Neto. Isabel Galriza Neto, começo por si. A Operação Tutti Frutti tem 7 anos. Até agora não há arguídos. Ainda assim, Luís Montenegro anuncia a abertura de uma investigação interna sobre este assunto. O líder do PSD, para seu ver, está a fazer bem ou está a tentar mostrar que se preocupa mais com as questões éticas do que o PS?
Bom dia. Bom dia, particularmente ao José Manuel Pureza, com quem tenho o gosto de hoje estar aqui. Bom dia a todo o auditório. Bom, eu acho que dois comentários breves. Em primeiro lugar, acho que Luís Montenegro evidencia que não pretende ser complacente com dúvidas, suspeitas, com casos de dimensões éticas muito complexas e difíceis. E, portanto, eu creio que ele necessita de dar um sinal, até como a Leonor levantou essa hipótese, até em contraste com António Costa, que tem sido totalmente omisso com os inúmeros casos, casinhos e opacidades que têm acontecido nos últimos meses. Deixe-me dizer que, de facto, aqui emerge uma questão também por si apontada, que é a questão da falha do Ministério Público, que ao longo de 7 anos deixa arrastar processos, deixa que haja julgamentos em praça pública e, portanto, nós que achamos que, de facto, tudo deve ser investigado para que não haja aquela generalização abusiva de que os políticos são todos iguais para que se deixem passar casos tão complicados e que mancham a credibilidade da nossa democracia e do sistema político, nós, obviamente, diremos que estes casos têm que ser investigados. Não pode, mais uma vez, termos esta falha da justiça gravíssima. Acho que Luís Montenegro andou bem porque tem que dar esse sinal de que não tem receio de que a verdade seja apurada, de que os factos sejam clarificados.
José Manuel Pereira, a partilha desta mesma opinião, Luís Montenegro fez bem ou quer mesmo também mostrar ao PS que ele sim está preocupado com questões éticas?
Olá, Leonora, cumprimento de uma maneira muito especial a Isabel, que tenho o gosto de reencontrar ainda aqui à distância, e cumprimento também quem nos está a ouvir. Eu acho que esta questão tem aqui uma série de certezas e tem bastantes dúvidas. Entre as certezas, eu acho que está, em primeiro lugar, como a Isabel já referiu e muito bem, que é absolutamente escandaloso que um processo desta natureza dure há cerca de 7 anos, sem qualquer tipo de acusação. E este é um processo com grande notoriedade e há centenas, milhares de processos, enfim, que devassam a vida das pessoas, que as deixam expostas a todas as suspeitas e que depois não têm acusação. E, portanto, isto é uma prática que está instalada e não pode ser. Em segundo lugar, uma segunda certeza, portanto, é que é também inaceitável que o Ministério Público vá vazando para a imprensa digamos, informação, materiais do processo, fazendo, digamos, crer que tem uma espécie de espada sobre a cabeça das pessoas de quem suspeita, sem as tornar arguidas, sem lhes permitir defesa. Isto é totalmente inaceitável. E é tanto mais, e sendo totalmente inaceitável, creio que se justifica, e é aqui um parênteses, creio que se justifica que haja, digamos aqui, uma visão crítica de quem tem e uma atuação por parte de quem tem o poder e o dever de zelar pelo regular funcionamento das instituições. E, portanto, creio que a justiça não está a funcionar regularmente neste caso, como em muitos outros. E, portanto, valeria a pena que o Sr. Presidente da República tivesse uma intervenção, enfim, na modalidade que entendesse, etc. E depois há uma terceira certeza, que é Luís Montenegro é dirigente do PSD há muito tempo, há décadas, creio, decidiu atuar agora, o estranho é que não o tenha feito determinadamente antes. Mas depois há aqui uma dúvida, e essa dúvida é talvez a mais importante, que é se houve conluio, ou melhor, se houve escolha de determinados candidatos em função do primado dos negócios. Ou seja, se houve corrupção, não sabemos. Aquilo que é, digamos, vazado para a opinião pública não permite nenhuma conclusão e, portanto, existe, por meio de razão aqui, uma prova consistente para que haja, enfim, um julgamento, naturalmente, desta questão. Há uma certeza, que é outra certeza, é que o centrão dos interesses é sempre esse primado da proteção dos negócios, não é? É sempre o campo da corrupção. Portanto, quer dizer, naturalmente que há aqui necessidade imperiosa de que esta questão seja verdadeiramente, digamos, enfim, decidida.
Esclarecida.
A sindicância, só para terminar, a sindicância do Luís Montenegro tem essa dupla dimensão, quer dizer, é a demonstração de que está atento e quer, enfim, ter uma posição forte, e ao mesmo tempo é um desafio ao Partido Socialista, como é óbvio, isso faz parte da... É óbvio, não é? É patente, não é?
Estamos...
Em boa verdade, eu acho que é um bocadinho como melhoral, não é? Não vai fazer bem nem vai fazer mal, mas enfim, pronto.
Estamos mesmo a finalizar e, portanto, é meio minuto para cada um. Em relação a Pinto Moreira, faz sentido ter retirado a confiança política, ou seja, Montenegro está também a dar sinais internos de que, de facto, é ele que manda, já que, por exemplo, na bancada parlamentar, os deputados que lá estão, não foi ele que os escolheu, já herdou-os de Rui Rio. Isabel Galriza Neto, 20 segundos.
Eu penso que Montenegro tem mesmo que o fazer, mas se ele não me permite, e por uma questão de coerência, como sempre tenho feito ao longo destes dias, destes meses, o que me preocupa verdadeiramente, mais do que nós discutirmos estes casos, é perceber que isto é um sintoma do descrédito e do estado a que o regime chegou e que isto, de facto, é fermento para os populismos. E isso é que me preocupa, tal como me preocupa nós não discutirmos a questão de medidas para ajudar as pessoas. E apetece-me aqui terminar com uma frase da Mar da Costa que dizia que a moderação na política serve-se da mudança para evitar a ruptura. E nós prezamos a democracia, nós queremos a democracia, mas é preciso, efetivamente, que haja aqui ruptura com determinadas práticas e que se entenda que esta instabilidade e esta falta de credibilidade da nossa democracia tem que ser mudada.
José Manuel Pureza, peço desculpa por interromper, Isabel. José Manuel Pureza, para terminar, é um sinal interno também, muito rápido.
É sobretudo um sinal interno, quer dizer, é muito estranho que um deputado volte para ficar calado. Isso é uma situação que é bizarra, no mínimo. E, portanto, creio que o único significado é uma posição, enfim, de alguma força em termos internos. E creio que não é rigorosamente mais nada do que isso.
Agradeço aos dois esta conversa. O Café Duplo regressa amanhã.